Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
A partir de agora, com o Sargento José, direto do Bombeiros Militar, que vai fazer um relato dos principais atendimentos do Corpo de Bombeiros nas últimas 24 horas. Sargento José, bom dia.
Bom dia, Evaristo Pereira, Jonathan Cavalcante, bom dia a você, caríssimo ouvinte do programa Bate e Rebate da Rádio São Francisco. No plantão dessas últimas 24 horas, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui em Anápolis um total de 16 ocorrências, das quais relataremos duas. Primeiro foi um acidente de trânsito, uma queda de bicicleta, ocorrida por volta das 7 horas e 27 minutos, onde a guarnição de resgate deslocou-se até a viela DP7D no Daia, para prestar atendimento pré-hospitalar em uma vítima. Foi encontrada consciente em decúbito dorsal na via pública, apresentando escoriações na face, corte no supercílio. Após realizados os procedimentos de primeiros socorros, deslocamos com a mesma para a UPA da Vila Esperança. A segunda ocorrência foi de natureza crítica de altura, por 2 horas e 6 minutos. Ela foi encontrada sentada na garagem da residência, orientada, apresentando ferimento, corte contuso na região do pescoço e dor nas costas. O mesmo informou ter sofrido uma queda do telhado da residência. Daí, havia necessidade, meus caros ouvintes, do programa Rebate, do uso de equipamentos de proteção individual, que chamam de EPI, ao acessar locais de elevada altura, tais como telhados, lajes, torres, entre outros. Caso ocorra um acidente, ou mesmo um mal súbito, como por exemplo um desmaio, essa pessoa ficaria ancorada, ficaria pendurada pela corda até a chegada do socorro. Isso evitaria o choque brusco com o solo. Voltando ao final desta ocorrência, após realizados os procedimentos de primeiros socorros, deslocamos com a vítima para o Hospital de Urgência de Anápolis. Finalizo este breve relato lembrando que o Corpo de Bombeiros Militar encontra-se à disposição de toda a população pela emergência 193. Anápolis, através do nosso WhatsApp, que é o 999930193. A todos um grande abraço, ótima sexta-feira e que Deus.
Ok, muito obrigado, Sargento José, por essas informações direto do Bombeiros Militar. Deus abençoe todos vocês aí também. Sucesso!
A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais, com o repórter Jonathan Cavalcante.
Mas produção, mas que é isso?
Fala comigo, bebê.
É claro que eu falo. Você vem comigo, neném. Dia 13 de janeiro de 2023.
Chama, 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 que chegou a sexta-feira, papai!
Hoje é sexta-feira, começando mais uma edição das ocorrências policiais. Chama, chama, porque aqui tem a melhor audiência de Anápolis e região, viu? Isso graças a você, que é o melhor ouvinte do mundo, que nos acompanha em casa, no carro, no trabalho, também pelas redes sociais. Tamo junto sempre, na sintonia que você confia.
São Francisco FM.
Lembrando que eu estou contigo e não abro mão do carinho da sua audiência, Mocorongo.
Oi. A casa vai cair ou não vai?
Existem grandes possibilidades de acordo com a previsão das ocorrências, Mocorongo.
Jonathan Cavalcante!
Vamos juntos então, destacando os principais fatos que movimentaram a área policial em Anápolis e região nas últimas horas. Teve situação envolvendo tráfico? Sim. Cumprimento de mandado de prisão? Teve também. Atuações da Polícia Militar com apreensão de arma de fogo? Também teve. Tentativa de furto? Teve também. A gente inicia trazendo informações de que foi localizado ontem o Lucas da Cruz Temink, 28 anos de idade, com ação da Polícia Militar, que recebeu informações de que esse indivíduo, que trabalha em uma loja aqui do setor central, na rua Engenheiro Portela, contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Ele foi localizado no próprio local de trabalho. Mandado de prisão que foi expedido pela primeira vara de família e sucessões do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ainda, uma empresa de telecomunicações comunicou a Polícia Civil, através de um boletim de ocorrência, situações envolvendo furtos de tampas de caixas subterrâneas. A empresa acredita que as tampas podem estar sendo vendidas para sucateiros. Furtos aconteceram, por exemplo, na rua M43, no setor Anápolis City, também no Anápolis City, na rua S51, ali próximo à BR-153, em frente às lojas Avan, no setor industrial aeroporto. Então, esse fato foi comunicado para que a polícia possa realizar investigações no intuito de identificar a autoria desses furtos e também os receptadores dessas tampas de caixas subterrâneas. Olha só, ontem a equipe da Força Tática estava em patrulhamento pela Avenida Central, no setor Jandaia, e os policiais identificaram uma movimentação estranha envolvendo dois indivíduos. Um estava entregando um objeto para outro. No momento em que eles viram a viatura policial...
Ah, é perigoso, nego, treme nas bases, se tiver na hora é perigoso até na calça ele cagar.
Um deles deixou cair duas notas de papéis. É claro, os policiais foram realizar a abordagem, porque um deles até começou a caminhar na direção de um portão aberto. Os policiais realizaram a abordagem a um deles. Esse, que é um adolescente de 17 anos de idade, o SG. O outro abordado tem 23 anos, o SP. Então, o papel se... Tratava de R$40 em espécie, duas notas de R$20, e ainda no bolso de um dos abordados, os policiais encontraram um saco plástico transparente, parecido com maconha. Sobre um dos ilícitos, ele relatou que tinha acabado de comprar a droga, ou seja, o menor disse que comprou a droga daquele outro rapaz, para o seu consumo pessoal. Ele disse que é menor de idade e relatou que realmente tinha vendido a possível droga. Então, explicaram o que, estava acontecendo e ainda, em continuidade a essa ocorrência, em uma tábua de madeira, geralmente utilizada para cortar carne e legumes, os policiais não encontraram isso lá, eles não estavam fazendo churrasco, mas sim, estavam utilizando esse item para separar os entorpecentes. Foram encontrados ainda duas peças de fita adesiva prateada, uma balança de precisão. Os objetos ilícitos foram apreendidos e levados à delegacia, da mesma forma os dois envolvidos. Contra um deles, contra o menor de idade, que tem 17 anos. Esse adolescente, então, foi lavrado contra ele um boletim de ocorrência circunstanciado e um TCO contra o outro envolvido, esse que já tem 23 anos de idade. Ambos, então, com base no artigo 33 e artigo 28 da Lei de Drogas. Na região do setor sul primeira etapa, uma mulher de 50 anos de idade, ela foi agredida com uma pedrada e sofreu um corte na cabeça. Essa ocorrência foi registrada ontem, por volta do meio-dia e 40. Essa vítima foi identificada e foi resgatada por militares do Corpo de Bombeiros. Ela foi levada à unidade de pronto atendimento, à UPA, da Vila Esperança. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava apresentando um corte no couro cabeludo e também luxação no ombro esquerdo. Inicialmente, não foi informado o motivo dessa possível agressão. A informação não para nas ocorrências policiais da sua 97.7. Um abraço, Getúlio Alves, do Santos Dumont. Alô, Anderson Fernandes, do Industrial. Abraçando também a todos os trabalhadores do DAIA, aos trabalhadores do Mercado Municipal, também do Mercado do Produtor. Um abraço a todos os amigos motoristas de aplicativo, rodando aí pelas ruas de Anápolis e região, sempre com rádio sintonizado na 97.7. Saudação também a todos os taxistas, a todos os caminhoneiros, aos motoristas de ônibus. Obrigado pela audiência. Olha só, ontem a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível injúria racial, também ameaça e furto. Sabe aonde? Em uma loja do shopping Nova 44. Uma das funcionárias nessa loja disse que trabalha como vendedora e por volta das 3:30 da tarde, três mulheres, três pessoas entraram para experimentar roupas. Na ocasião, uma delas ficou conversando com a vendedora e entregou uma bolsa para a outra, que estava vestida com uma blusa antes de entrar no provador. Mas o que acontece? Quando essa moça saiu do provador, ela estava sem blusa. E então, a funcionária, essa vendedora, percebeu que estava faltando um vestido e pediu para a moça, a cliente, para mostrar a bolsa dela. Momento em que a funcionária viu uma ponta do vestido enrolado na blusa em que a moça que foi experimentar o vestido estava usando. Ou seja, ela tirou a blusa com o intuito de esconder ali aquele item, o vestido que ela havia experimentado. Diante desse motivo, o vestido custa R$ 189,00, de acordo com essa funcionária da loja, a polícia militar foi ao local. Uma das jovens começou a proferir ameaças contra a funcionária, chamando ela de vagabunda e dizendo que se estivesse de posse de uma faca, iria picá-la na faca. Isso, a ameaça foi presenciada pela PM e disse ainda que voltaria na loja para resolver tudo isso. Uma das abordadas disse que não tinha medo da polícia e nem de arma de policial, porque ela mesma tinha sua arma. Quando foi convidada pelos policiais à central de flagrantes, de acordo com a ocorrência, ela ficou muito agressiva, descontrolada, e foi necessária conduzi-la ao cubículo da viatura da polícia militar. Uma das envolvidas é mãe de uma recém-nascida e fez tudo isso na frente da filha. Ela disse ainda que iria quebrar os dentes e chamou essa funcionária, de acordo com o que consta na ocorrência, gente, de macaca preta e dizendo que as tranças dela eram cebosas. Que ridículo, né? Estamos falando aqui de uma suspeita de apenas 15 anos de idade e já com esse histórico, com essa atitude de uma tentativa de furto e ainda com injúria racial. Lamentável. Uma outra envolvida que tem 17 anos de idade. A funcionária da loja, então, acionou a polícia militar e a ocorrência foi conduzida até a delegacia. A polícia civil continuará as investigações sobre esse caso. Lamentável. As pessoas precisam ter mais respeito. E ali a funcionária fez o papel dela, ou seja, identificando um possível furto, diante da insistência e da agressividade dessas clientes, a polícia militar foi acionada. Daqui a pouco eu vou te falar o que aconteceu com o rapaz, ele que foi procurar um serviço aqui no centro da cidade de Anápolis, um cliente. E aí, qual foi o método de pagamento dele? Daqui a pouco. Porque antes disso, a polícia militar, também com o combate ao tráfico de drogas, recebeu informações de que um Hyundai i30 estaria deslocando em alta velocidade nas proximidades do posto Castelo Branco, às margens da 153, no setor industrial aeroporto. As viaturas de área conseguiram localizar e abordar os ocupantes desse veículo, o motorista e o passageiro. O motorista do carro, ele, no momento da abordagem, demonstrava uma preocupação exacerbada. Ele relatou ser o dono do automóvel e, ao ser perguntado se havia algo de ilícito, ele respondeu que no porta-malas, mais precisamente dentro da caixa de som, havia uma porção média de cocaína. Ele disse que aquela porção era dele e que buscava a droga em Goiânia para ser revendida aqui na cidade de Anápolis, mas não deu muitos detalhes de quem ele buscava, enfim. O passageiro disse que não sabia da existência da droga e apenas estava dando uma carona em seu carro para um amigo. Sobre a possibilidade de mais materiais ilícitos, ele disse que na residência dele havia uma porção de cocaína, outra de maconha e também uma balança de precisão. Nesse endereço, lá no Parque São Conrado, os policiais identificaram outros objetos ilícitos. 9 porções de maconha, também uma porção de material em pó, acondicionada em saco plástico, ou seja, já pronta para a venda. Ele assumiu ser dono de todo o material encontrado naquele lote. Ele recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes e foi conduzido até a central de flagrantes da Polícia Civil. Foi preso e autuado Wesley do Carmo Batista, de 34 anos. Ainda, a equipe do Giro Alfa, em patrulhamento pela Vila Operária, na rua Araguaia, avistou um indivíduo. Ele estava ali meio incomodado, apresentando uma atitude suspeita, isso em frente a um estúdio de tatuagem. Ele estava, de acordo com a polícia militar, entregando um pequeno pacote a outro indivíduo. Presta atenção. Em frente a um estúdio de tatuagem. Na abordagem, a equipe do Giro Alfa constatou que o pacote era uma substância esverdeada análoga à maconha. E o detalhe, essa porção seria o pagamento de uma tatuagem que um dos abordados aqui faria no outro envolvido. Diante dos fatos, ele foi questionado se teria mais dessa substância, ele disse que sim. Em uma outra residência no setor Leblon, os policiais encontraram em um dos quartos 9 peças embaladas em fitas verdes e mais um pequeno pedaço de maconha e 2 balanças de precisão. Na delegacia, o indivíduo que foi preso e autuado por tráfico, o Kevlin Pereira, de 24 anos, ele disse que, sobre a quantidade de drogas encontrada no estúdio de tatuagem e que horas ocorreu a abordagem policial, disse que foi por volta das 14 horas, e informa que pegou a droga e dividiu com outro envolvido, de nome Gustavo, sendo metade para cada e uma parte seria para abater a dívida de uma tatuagem que iria fazer. Ao ser questionado, então, sobre os demais moradores daquele imóvel, ele não soube explicar, e então deu ruim para ele. Foi preso e autuado com base no artigo 33, que é o crime de tráfico de entorpecentes. Ou seja, temos uma nova modalidade de pagamento. Temos o cartão de crédito, cartão de débito, tem até o vale alimentação, dinheiro em espécie, o Pix. E também agora para algumas pessoas envolvidas no mundo do tráfico, o pagamento de serviços com maconha.
Não, tio, é o seguinte, mano. Oh, tava tentando fazer uma tatu nova, velho. Aí o cara ofereceu essa possibilidade de pagamento, mano. Aí nós brotou lá e tal. E aí, assim, é assim, a economia, né, tio? Aí eu fui fazer a tatu, ficou massa, essa polícia tá até com plástico aqui pra não estragar, né, tio? Aí fez o pagamento mesmo, com a maconhinha, né, fumar um baseado e tal. Mas só que vocês brotou lá, mano. Aí o cara ficou nervoso, aí desconfiou da situação, né, velho? Agora fazer o quê, né, tio? Agora é assumir o B.O.
Continuando com as ocorrências policiais da sua 97, é cada coisa que acontece nessa Nápoles. Olha, um fato será investigado pela Polícia Civil por meio da DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Uma mãe relatou que chegou do trabalho e que o vizinho teria chamado sua filha mais nova, de 8 anos, para dentro da casa dele. Ela relata ainda que uma outra criança de 12 anos teria recebido uma carta do rapaz. Ela disse que essa situação é frequente, inclusive, ela mesma se sentiu assediada em outras ocasiões. O suspeito disse não ser verdade a situação relatada. O suspeito, que tem 26 anos de idade, ele esteve na delegacia acompanhado do seu advogado. Ele nega as acusações e alega que não mexeu com as meninas, nem as chamou, tampouco arremessou quaisquer papéis às crianças. Ele diz que trabalha das 7 da manhã até as 5 da tarde e permanece praticamente o dia inteiro em seu local de trabalho. E à noite fica na companhia de sua esposa, com quem possui 5 filhos, todos menores de idade. Ele disse que não tem o costume de ficar encarando as crianças, embora somente uma cerca separam as casas. Então isso vai ser devidamente apurado pela polícia com a continuidade das investigações. Compareceu até a central de flagrantes a dona Juraci Ferreira Aguiar, informando o óbito da dona Iraci Rosa de Oliveira. Essa idosa de 69 anos de idade, natural de Nerópolis, ela sofreu uma queda da própria altura em sua residência. Ela foi encaminhada à unidade de pronto atendimento, a UPA da Vila Esperança, onde, infelizmente, no último dia 12, não resistiu aos ferimentos.
aos familiares, aos amigos da dona Iraci Rosa de Oliveira, os nossos sentimentos. Olha só, compareceu também até a central de flagrantes uma vendedora ambulante, a dona Gilsara dos Santos. Ela disse que tem uma banca de mercadorias em cima da calçada de uma agência bancária na Avenida Xavier de Almeida, no setor central. Ela disse que no dia 12, um indivíduo magro com vestimentas de boné, camiseta, calça jeans e chinelo de cor verde e amarelo, ele se aproximou de sua banca e começou a perguntar o preço de alguns tapetes, bem como mexer nos objetos, dando a entender que compraria algo. Ocasião em que a vítima respondeu o preço e organizou as mercadorias. O indivíduo disse que receberia um dinheiro e que voltaria em outro momento e saiu de perto. Assim, a vítima terminou de organizar as mercadorias. Instantes após, quando o suspeito saiu do local, ela percebeu que o seu celular havia sido furtado, um celular Galaxy A30. Então, ela procurou a delegacia e fez o registro da ocorrência. E ainda, trazendo uma outra informação de atuações da Polícia Militar, a equipe do Tático, ontem à noite, o Tático do 4º Batalhão, deslocou até a cidade de Abadiânia, após denúncia anônima sobre dois foragidos pelo crime de homicídio que estariam portando uma arma de fogo de grosso calibre e que seria utilizada em outros crimes na região. O endereço da denúncia constava como na rua 7 de setembro, em Abadiânia. O veículo que estava sendo utilizado pelos envolvidos seria um Vectra e também um veículo Fiat Palio. Três elementos no interior desse veículo Vectra foram identificados, um motorista e dois passageiros. Quando eles viram a viatura, eles empreenderam fuga em alta velocidade. Um dos abordados, então, franqueou a entrada policial. Sendo questionado se havia mais alguém no imóvel com uma arma de fogo, ele respondeu que estava sozinho na casa, mas que haviam armas no interior do imóvel, armas que seriam da propriedade de seu cunhado. Segundo o abordado, o outro suspeito que não foi localizado era CAC. Foram levados a um dos quartos da residência e os policiais localizaram uma pistola Glock 9mm, 30 munições de 9mm, também 5 carregadores, um municiador, um fuzil Taurus calibre 5.56, olha só, 5 carregadores também 5.56, 149 munições de calibre 5.56 ainda, 18 munições de calibre 38, 17 munições calibre 25 e outros objetos que foram apreendidos. Em ato contínuo, eles tentaram contato com esse proprietário das armas, não conseguiram localizá-lo. Por esse motivo, as armas de fogo e as munições foram apreendidas. Também, esse primeiro abordado, o RSS, de 27 anos de idade, também foi conduzido à delegacia. O que seria o proprietário das armas tem 44 anos de idade e já foi identificado. Então, o verdadeiro arsenal que foi encontrado no bairro Prolongamento 2, na rua 7 de setembro, na cidade de Abadiânia, e de acordo com as denúncias que chegaram ao conhecimento da Polícia Militar, essas armas com as munições seriam utilizadas para a prática de homicídios naquela região. Sendo assim, encerramos o plantão policial das últimas horas e é claro que qualquer novidade, informação adicional, você fica sabendo aqui na sua 97.7 FM e o jornalismo que você confia.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.